Alô, Vertuginis, alô, ouvinte. Pane no metrô e na imprensa. O metrô de São Paulo é tema do noticiário novamente nesta quarta-feira, por conta de uma pane que quase desandou em tragédia. As reportagens dos dois principais jornais paulistas se desencontram a informar as causas do problema, que afetou as linhas 3 vermelha, que cruza a cidade no sentido leste-oeste, e a linha 4 amarela, que liga o Butantã, na zona oeste, à região da Luz, no Centro Velho. A Folha de São Paulo relata que a causa de tudo foi uma pane no sistema de fechamento das portas, que teria ocorrido num trem parado na estação Sé, Marco Zero da cidade, às 18 horas e 19 minutos da terça-feira. Na sequência descrita pelo jornal, nos 10 minutos seguintes, pelo menos 7 composições do trajeto foram obrigadas a parar, e alguns passageiros, agoniados pelo calor, apertaram os botões de emergência para deixar os vagões. Por volta das 20 horas, um novo defeito fez com que o tráfego fosse outra vez suspenso, com a situação se normalizando somente perto da meia-noite. A história contada pela Folha dá quase todo o crédito à versão da companhia do metrô, segundo a qual houve precipitação dos passageiros, vandalismo e agressões a funcionários. O texto do jornal reforça a posição da empresa em trechos que dizem, por exemplo, que, abre aspas, vagões foram depredados e seguranças agredidas, fecha aspas. Ou no relato segundo o qual a Folha, entre aspas, presenciou passageiros quebrando vidros de ao menos uma composição na Sé. No entanto, a fotografia na primeira página mostra a multidão tentando escapar pelo túnel e um grupo de seguranças barrando a passagem, um deles ameaçando os passageiros com um cacetete. No estado de São Paulo, a descrição dos acontecimentos é mais detalhada desde o título, no qual se diz que, entre aspas, pane somada a atrasos, lotação e calor causa tumulto e fecha a linha 3 do metrô. No texto, o jornal explica que, diante da paralisação do sistema, passageiros abriram as portas e saíram para os trilhos, porque muitas pessoas estavam passando mal com o calor. A diferença com o outro diário começa na descrição do tumulto que se seguiu. Entre aspas, na confusão, seguranças do metrô agrediram passageiros na estação da Sé. Houve tumulto e depredação na plataforma. A versão oficial. As sequências das duas versões apontam para interpretações totalmente opostas dos acontecimentos, e o leitor atento não precisa muito esforço para se dar conta de que a Folha de São Paulo agasalhou uma história que poderia muito bem ser escrita pela assessoria do metrô. No seu roteiro, a empresa sofreu um problema que, afinal, pode acontecer em qualquer lugar, e o resto teria sido consequência da má educação dos passageiros. Já o Estado abre a possibilidade de outra interpretação, informando, por exemplo, que os passageiros ficaram retidos por mais de 20 minutos nos trens parados, sem informação e sem ajuda da empresa. Consta também que o metrô não acionou o plano de apoio entre empresas em situações de emergência, que providenciaria ônibus e outros meios para desafogar o movimento de passageiros. Além disso, a descrição das agressões indiscriminadas a quem deixava os trens combina melhor com o que se conhece dos seguranças do metrô, muitas vezes denunciados por abusos e excesso de violência. Nos dois relatos, é preciso destacar o fato de que, nos momentos de maior risco, foi a atitude solidária dos passageiros que evitou uma tragédia. Pessoas idosas, mulheres grávidas e cadeirantes foram protegidos nos vagões ou conduzidos para lugares seguros pelos próprios usuários, enquanto a segurança tentava apenas mantê-los parados sob o calor infernal que assolava a cidade. Além das divergências sobre os fatos específicos, com uma reportagem de muito mais qualidade por parte do Estado de São Paulo, pode-se dizer que os dois jornais erraram juntos em uma questão fundamental. Não vincularam a pane a problemas de manutenção do metrô, cujos técnicos estão sendo obrigados a fazer gambiarras porque os contratos foram suspensos em função do escândalo das licitações fraudulentas. Bem longe dos tumultos, onde a imprensa publica notícias sobre corrupção, os dois diários paulistas, e mais o Carioca ou o Globo, informam que o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, dividiu em dois o inquérito sobre as fraudes, mandando um deputado e três secretários do governo paulista para o foro privilegiado. Mas nenhum deles relaciona um fato ao outro. Nesse assunto, são os jornais que entram em pane.